Parashá desta semana, ou as parshiot desta semana, são Matot e Masei, fora de Israel. E essa semana, nós voltamos a ficar juntos. As parshiot fora de Israel, agora, ficam novamente juntas com as parshiot de Israel. Onde em Israel, essa semana, está se lendo só Masei, e fora de Israel se lê Matot e Masei. Parashat Matot, na verdade, essa leitura, no final das contas, é a leitura mais longa que tem ao longo do ano, quando junta as duas, Matot e Masei, fica a leitura mais longa. Parashat Matot fala no começo sobre juramentos, sobre o compromisso dos juramentos, e as leis de juramento, e de anulação de juramentos, principalmente por parte do marido para a esposa, em determinados casos, ou pai para a filha, com todas as regras específicas que a Parashá está falando. Depois a Torá fala sobre a guerra que teve contra Midian e os despojos e como que eles dividiram os despojos, tudo de acordo com a forma que Hashem ordenou eles dividirem. Depois, no final da Parashá, na primeira Parashá, a Torá conta sobre as tribos de Reuven e Gad que vieram pedir para Moshe que eles tenham um rebanho muito grande. Eles gostariam de ter as terras do outro lado do Rio Jordão, que eles tinham acabado de conquistar, de Sihon e Og, para poder dar bastante pasto para os seus animais. E eles fazem um trato com Moshe. Eles não vão ficar lá e abandonar o povo para o povo ter que conquistar Israel sem a ajuda deles, mas sim, eles também vão atravessar o Rio Jordão. Eles vão deixar as mulheres, os filhos, os animais lá, e eles vão entrar para a guerra junto com as demais tribos para poder conquistar a terra de Israel. Parashat Masei fala sobre as 42 viagens, 42 acampamentos que eles fizeram no deserto, em 40 anos, 42 acampamentos, e Urashi até traz as contas para mostrar que a maioria do tempo eles estavam acampados e não em viagem. A maioria da maioria do tempo eles estavam acampados e não em viagem. Pois a Torá fala sobre quais são os limites da terra de Israel. Vocês vão conquistar a terra onde é considerado terra de Israel. E a Torá dá todo um mapa específico de onde vão ficar as tribos todas morando. Depois a Torá fala sobre os chefes das tribos que vão participar da divisão da terra de Israel. E como que funcionam também as cidades dos Leviim. Eles têm as cidades deles e como que funciona o esquema da cidade deles. E depois, a Torá fala sobre as cidades de refúgio para pessoas que Deus nos livre matam sem querer. Eles devem ir para a cidade de refúgio e lá ficar até que o Kohen Gadol venha a falecer. E aí eles podem voltar para a sua cidade original. E o final da Parashá, a Torá conta sobre aquelas moças filhas de Tzlofhad, que estavam na Parashá da semana passada, onde elas estavam pedindo para herdar o seu pai, mas havia um medo que as terras que elas vão herdar dos pais, elas vão se casar com pessoas de outras tribos, então essas terras vão acabar passando para outra tribo. Então, no final das contas, a Torá conta que elas casaram com pessoas da mesma tribo. Então as terras iam continuar e se manter na mesma tribo de origem delas. Parashat Matot, nós vemos sobre a importância da palavra. Nós vemos sobre a importância da promessa. Como a Torá fala, Lo yachel devaro, não pode profanar a sua palavra. Já vimos várias vezes que a palavra da pessoa, se a pessoa valoriza a palavra, e se a pessoa cumpre tudo aquilo que ele normalmente fala. E se a pessoa usa a boca para falar coisas corretas e coisas boas e não cometer pecados de fala, então automaticamente a fala dessa pessoa se torna muito poderosa. E aí é que está o grande segredo das brachot que os tzadikim dão, o fato da boca deles ser pura. Então o que eles falam, Deus acaba atendendo e fazendo. Conta-se sobre o Hazon Ish, duas histórias muito interessantes que mostram o quanto que tem o valor a palavra. A primeira história que contam é que o Hazon Ish costumava rezar na sexta-feira um minyan mais cedo. Ele fazia um minyan pequeno. Ele gostava de rezar na sexta-feira minha cedo. Meio dia e meio ele já rezava minha, depois se preparava para Shabbat e ia para Kabbalat Shabbat na sinagoga. Na época, em Bnei Brak, a cidade ainda estava nos seus primórdios, então ele o minyan era mais complicado para fazer esse horário também, para conseguir minyan. Uma vez ficaram esperando, até que finalmente apareceu o décimo, já tinha passado meia hora, já era uma hora da tarde, ou cinco para uma. E aí finalmente chegou o décimo, apareceu um décimo. Estava lá o Rav Greinemann. O Rabino Greinemann chegou para o Hazon Ish. Falou, tenho uma dúvida. Eu sou o décimo. Estamos aqui em dez. Mas em contrapartida, eu marquei com uma pessoa, encontro hoje lá em casa, a uma hora da tarde. Então como é que fica? Eu fico aqui ou eu vou para casa? O que eu faço? Se eu sair, não vai ter minyan. E a resposta do Hazon Ish foi, isso é uma pergunta, uma coisa óbvia. Palavra é palavra, que rola yotzem e pivi aceto. Ela diz, conforme tudo aquilo que sai da sua boca, você vai fazer. Tem que cumprir. Quer dizer, você vê o Hazon Ish abriu mão de ter o minyan, mas para a pessoa cumprir a sua palavra. Combinou esse horário, então ele tinha que ir para cumprir a sua palavra. Também contam sobre o Hazon Ish. Uma vez veio um noivo convidar o Hazon Ish para o casamento. E o Hazon Ish, ele perguntou ao Hazon Ish, o senhor vem no casamento? E o Hazon Ish falou, eu acho que não, não dá, eu não vou conseguir ir. Aí o rapaz falou, mas Rabino, por favor, vem. Começou a pressionar o Rabino. E o Rabino falando que não vai dar, não vou. Aí uma das pessoas que estavam próximas falou para o Hazon Ish, esse sujeito não vai sair daqui. Ninguém era mandado embora da casa dele. Falou para o Hazon Ish, esse noivo não vai embora, enquanto o senhor não falar que vai. Então fala para ele, Blineder, sem promessa, eu vou. Aí o Hazon Ish olhou para essa pessoa e falou, o quê? Por quê? Desde quando? Quem disse que Blineder é festa? Blineder é assim, liberado? Desde quando? Se eu falar para ele Blineder, eu vou. Então não vou falar uma coisa dessas. Olha só a importância do cuidado com a palavra. Nós normalmente falamos Blineder, e é importante falar Blineder, né? Sem promessa, para você não ter um comprometimento tão forte no caso de não dar no final para fazer aquilo, para não ser um juramento, que é muito grave transgredir um juramento. Mas isso não quer dizer que você pode então sair por aí distribuindo Blineder quando a sua intenção já é não fazer. Se você não tem intenção de fazer, não pode falar Blineder, eu vou fazer. Porque o que é isso? Tem que ter palavra. Blineder não é festa. É justamente o que o Hazon Ish estava ensinando. Blineder é só uma forma de aliviar um pouco no caso de não dar. Mas não que inicialmente a pessoa vai pensar em não ir e falar Blineder. Isso não pode. Na segunda parasha, Parashat Mas'ei, tem essas 42 viagens que o povo fez. Nossos mestres trazem uma série de coisas sobre essas 42 viagens. O Torá não escreve à toa. Rav Steinman fala que, na realidade, todos nós passamos por uma série de viagens na vida, uma série de eventos na vida. Que às vezes a pessoa acha que é tudo meio ao acaso. Que de manhã você sai de casa, vai para a sinagoga, você vai para o trabalho, do trabalho você vai fazer compras, vai buscar os filhos da escola, depois vai para casa. Todas essas coisas, todas essas viagens que a pessoa passa, coisas que a pessoa tem no dia a dia, às vezes a pessoa pensa que isso faz parte da rotina e vamos de lá para cá. Vem a Torá ensina ele, mas Eben Israel, essas viagens dos filhos de Israel, aquilo que você tem para fazer cada dia, tem o seu significado, tem o seu objetivo. E qual o objetivo? Como a Torá diz depois, Alpi Hashem, tem que ser pela boca de Hashem. Quer dizer, tudo que você faz diariamente tem que ser de acordo com aquilo que Hashem exige. E você tem que saber que tudo vem de Hashem. Então, se você atrasou um pouco, se você foi, se você não foi, tudo tem o seu motivo e tudo tem que se aprender lições e notar do que está acontecendo no cotidiano. Entre essas viagens, tem uma das viagens que está escrito que eles foram para um lugar chamado Mitka. Mitka também lembra em hebraico a palavra Matok. Mitka, de doce. E nossos mestres ensinam que essas palavras aqui, os nomes dos lugares, também vêm ensinar comportamentos. Mitka vem nos ensinar a doçura. A doçura das palavras. Como que nós devemos tomar cuidado com a doçura das palavras? Você pode elogiar alguém, elogia. Se você tem como falar uma boa palavra, fala uma boa palavra. Mitka, tem que ser doce. Então, uma pessoa conta a seguinte história. Ele diz que ele, quando estudava na escola, ele era muito amigo do neto do Rav Shlomo Zalman Auerbach, um grande mestre, faleceu em 1986, se não me engano, dos grandes, grandes dessa última geração. E ele estudava com o neto Aharon David Goldberg. Um dia, ele combinou, essa pessoa que está contando a história, combinou com o Aharon que eles vão se encontrar em um determinado lugar, às 4:30, 4 da tarde. Quando chegou o horário combinado, o amigo não apareceu. Ele imaginou, está atrasado, não tem problema. Ele disse, sabe uma coisa, talvez, ele está na casa do avô, e a casa do avô não era muito longe. Então esse sujeito, esse rapaz, resolveu ir na casa do Rav Shlomo Zalman ver, de repente, o amigo dele está lá. Quando chegou na frente da janela, para dar uma espiada se o amigo está lá, justo o Rav Shlomo Zalman estava sentado à mesa, comendo uma fruta. Então, ele foi visto. E aí não dava para sair assim. Então, ele encarou mesmo o Rav Shlomo Zalman. E o Rav Shlomo Zalman fez sinal para ele, por favor, entrar. Falou, entra, entra, entra. E o rapaz entrou, o menino entrou. E o Rav Shlomo Zalman falou, pois não, o que eu posso ajudar? E o menino disse, eu estou procurando o meu amigo, o teu neto, o Aaron da vida. Ele está por aí, por algum acaso? Aí o rabino falou, eu não sei te dizer se ele ainda está aqui, ele estava, mas a mãe dele está aqui, pergunta para ela. Quer dizer, a filha do rabino. E o menino então falou para a filha, para a mãe do amigo, o meu amigo está aqui, porque, sabe, não é que eu estou preocupado, porque ele sempre atrasa. A única coisa é que eu vim aqui ver, de repente ele está aqui. Aí a mãe disse, eu não sei, eu preciso procurar se ele está indo aqui em casa. Eu vou dar uma olhada. Nisso, Rav Shlomo Zalman virou para esse menino e falou, meu menino, a gente não fala assim, dessa forma, de um filho de uma mãe. A mãe fica um pouco sentida em ouvir quando se fala mal do filho. Sempre atrasa. Fica chato. As mães ficam tristes quando ouvem falar mal dos filhos. Tem que sempre falar uma boa palavra para uma mãe. E o menino começou a se desculpar e dizer para o Shlomo Zalman, não foi por maldade, é que é fato, é sabido, ele sempre atrasa. Aí o Shlomo Zalman falou, tudo bem, mas não se fala assim para uma mãe. A mãe fica muito sentida. Não faça isso com uma mãe. Para a mãe, você tem que falar coisas boas. E o menino ainda tentou meio se desculpar. O Shlomo Zalman de novo repetiu para ele a importância de se ser doce e falar palavras boas de um filho para a mãe. Quando a mãe do menino voltou para a sala e disse que o menino, pelo jeito, já saiu pela outra porta da casa para ir para o encontro. Aí o menino pediu desculpas para a mãe e falou, desculpa que eu antes falei que teu filho sempre atrasa. Não é assim. Ele não é assim, não é que sempre atrasa. É que eu estava tão tenso que ele não estava chegando e bravo que ele não chegou, por isso eu falei desse jeito, mas foi feio da minha parte. Ele sempre chega na hora. E assim, ele percebeu o sorriso que a mãe deu. E em seguida, ele olhou para a cara, para o rosto do Rav Shlomo Zalman Neuerbach e viu que ele também estava contente com a forma que o menino falou. Então você vê a importância de se falar uma boa palavra para qualquer pessoa, e muito mais ainda quando se trata de uma Yiddish Emame, tem que sempre se falar coisas boas, positivas e doces.